Conversando com o Especialista.
Tem que correr, tem que suar, tem que malhar. Musculação, respiração, ação contra.
Gente, hoje o programa Saúde no Ar vai falar sobre escoliose. É um problema que atinge muita gente, é muito mais comum do que se imagina. Pode atingir até 3% da população geral. Mulheres são mais vulneráveis ao problema, mas atinge homens também, em todas as faixas etárias, homens ou mulheres, da infância até a fase adulta. Tem tratamento que começa desde a observação até a cirurgia. E para falar sobre escoliose, nós estamos aqui, nosso convidado, o médico ortopedista, cirurgião de coluna, ele que faz parte do grupo de coluna do Hospital do COTE, Dr. Rogério Vargas. Muito bom dia, é um prazer recebê-lo aqui.
Bom dia, Patrícia, é um prazer enorme estar aqui e falar um pouco da escoliose para as crianças, as mães que têm essas dúvidas, que é muito importante esse diagnóstico precoce.
Pois é, e a coluna, às vezes, a gente se preocupa, né, com órgãos vitais, com tudo que acontece na nossa vida, e a coluna está aí, sustentando a nossa base, sustentando o nosso corpo, e às vezes a gente só se lembra ou se preocupa da coluna quando as patologias começam a aparecer. Entre elas, a escoliose, que em tese, de forma assim rápida, resumida, poderíamos dizer que é uma curvatura anormal da coluna. Ou seja, a coluna fica um pouco mais torta, é isso, doutor?
É isso. A escoliose, definição, é uma curvatura maior que 10 graus no plano coronal, que é a criança de frente, e você tem que estar associada à rotação vertebral. E aí você olhando a criança, como as mães referem, que é aquela curva em S, se olhando de frente à coluna. E tem que estar associada maior que 10 graus.
Então essa curvatura, ela pode aparecer, a coluna ela é dividida, né, em partes, e ela pode aparecer em partes diferenciadas da coluna. Isso é uma das classificações da escoliose.
Isso. A coluna ela é dividida na coluna cervical, coluna torácica, coluna lombar e sacral. Então ela se divide pela localização a depender da aonde ela se localiza essa região, que é mais comum na torácica e na lombar.
Aparece mais, então, na área torácica ou lombar. Agora, ela vai aparecer em fases diferenciadas da vida. Essa é uma outra forma também de classificação da escoliose, que é a escoliose por idade. Mas antes de falar, né, da idade em que ela apareceu, pode ter a escoliose infantil, a escoliose juvenil, a escoliose do adolescente, também do adulto. Mas existe outra classificação, né? Quais são os tipos de escoliose que podemos ter?
A divisão da escoliose por causas, ela pode ser idiopática, que não tem aquela causa pré-definida própria. Tem a neuromuscular, a congênita, as doenças associadas e até as traumáticas. A mais comum que a gente vê e na literatura, que até 80% são as escolioses idiopáticas.
Ou seja, é uma palavra nova que você vai estar assimilando aí no seu vocabulário, idiopática, que é o mesmo que sem causa. Não tem uma causa. Então, 80% das pessoas que têm escoliose não tem uma causa comum. Apareceu loteria. Uma loteria que aconteceu não tão boa assim, né?
Isso. Alguns estudos falam que tem um fator associado com a hereditariedade. É importante. Mães que têm escoliose, as filhas vão ter até 27% de ter chance de ter escoliose. E crianças também gêmeas, monozigóticos, tem uma chance maior também de ter a escoliose.
Antes de falar então da idiopática, que é a escoliose que não tem uma causa definida, nós vamos falar aqui, começando aí para você, lembrando que o ouvinte participa, tá? Pelo 3328-7666. Quero lembrar a Maria das Graças, Maria Auxiliadora, Irenildes, Graça Alves, que já mandaram suas perguntas pelo zap. Tô atenta, daqui a pouquinho vamos abrir o bloco de perguntas. Mas, voltando às causas, a escoliose secundária a outras doenças. Ou seja, você tinha uma doença e essa doença foi fator de risco para a escoliose. Em que casos isso acontece, Rogério?
Doenças osteometabólicas é um exemplo. A doença na criança, que ela tem uma displasia do desenvolvimento do quadril, é outra. Algumas síndromes que a gente avalia, síndrome de Marfan. Eu também havia citado o tumor, região... Algum tumor na coluna, que aí a criança, pessoa, o adulto vai ficar em posição antálgica e aí vai desenvolver esse desvio pela dor. Isso é uma das causas de doenças associadas da que causa escoliose.
Então, você já tinha uma doença, já tinha um problema, isso levou como consequência a escoliose. Fatores, né, causa neuromuscular. Que é isso?
Neuromuscular é uma doença associada ao neurônio motor, né? Primário, superior, inferior. A gente pode citar um exemplo, a paralisia cerebral, a poliomielite é uma das causas, a distrofia muscular também é uma das causas, que alguma alteração do sistema nervoso que vai alterar na musculatura, na formação muscular da criança ou do adulto, causando esse desvio, causando a escoliose.
Escoliose congênita.
A escoliose congênita, ela é uma escoliose que ela é dividida por alguma alteração da formação e da separação, que é a formação das nossas células. Então, a coluna é formada até 4, 5 semanas de gestação, e quando ela está em formação por algum desvio, alguma malformação dos somitos que vão gerar as vértebras, e aí ela vai causar uma deformidade, uma malformação da vértebra, causando assim um crescimento anormal da coluna.
Estávamos falando aqui que em caso de gêmeos, às vezes pode ocorrer, né? Situações que a escoliose aparece.
Aí no caso de gêmeos, aí já entramos na idiopática, que mães que têm escoliose e têm gêmeos monozigotes, a chance é maior.
Tá bom.
E em crianças e no sexo feminino também.
Então vamos lá, voltando, já colocando o ouvinte na linha, a escoliose é uma curvatura normal na coluna, pode aparecer em partes diferenciadas da coluna, em qualquer faixa etária, ela tem causas diferenciadas e também não tem causa, que é o caso da escoliose idiopática. Você pode nascer com problema de escoliose ou desenvolver a escoliose em alguma fase da sua vida. Vamos falar então sobre os sintomas e as possibilidades de tratamento. Já, já. Antes tem ouvinte na linha. Bom dia. Alô, bom dia. Alô.
Bom dia.
Estamos
Patrícia.
Te ouvindo. Bom dia. Baixa um pouquinho o volume do teu rádio.
Peraí. É bom vendo.
Qual o seu nome?
É uma anônima aqui.
É uma anônima. Diga. Aqui.
Meu problema é coluna mesmo. É que quando eu vou para o médico, aí eu fiz os exames, eu bico do papagaio. Quando eu levanto pela manhã, eu tô dói do pescoço, se pega o braço, costa, tudo. Você sabe coisa que é um doutor? Se a coluna dói até a perna, se dói joelho, se dói tudo assim, que eu pareço toda entrevada.
Ok. Obrigada pela sua participação. Ou seja, e a coluna impactando em muita qualidade de vida dessa paciente que diz que tem bico de papagaio. A pergunta dela com relação à dor, e eu vou colocar também já aqui a pergunta de um outro ouvinte que vem pela WhatsApp, que diz exatamente isso. Dói, é mito ou é verdade? Coluna dói e causa dor em outros membros? Eu posso ter problema de coluna e sentir dor no pé, no joelho, enfim?
Bom dia, ótima pergunta. Esses bicos de papagaio, que é citado popularmente, é conhecido como uma espondiloartrose, que é uma degeneração natural da coluna que acomete os seres humanos a partir dos 40 anos de idade, outros mais precoces, outros mais tardios, e aí você tem o acometimento dessa coluna, diminuindo essa mobilidade, causando degeneração dos discos intervertebrais, e essa dor que ela referiu na perna, é importante estar avaliando com o especialista de colunas, da Sociedade Brasileira de Coluna, para ver se é uma compressão de alguma raiz nervosa ou uma compressão da medula central, que pode causar sim essa dor irradiada para a perna, joelho, como ela referiu.
Mais uma pergunta por telefone, bom dia.
Alô.
Alô.
Bom dia.
Bom dia. Qual é o seu nome? Quer se identificar?
Eu não gostaria de me
Tudo bem, mas uma
não. Eu sou amada de Madre Deus.
Tá bom, amada, diga então.
Olha, é o seguinte, é que eu tô sentindo, eu já tenho problema de cifose, anfoliose, lordose, problema de coluna. Por último, agora, eu tenho problema de artrite reumatoide. E eu tô sentindo bastante dores aqui na região, assim, tipo na bacia, entre esses ossos do lado. Assim, na região do fêmur, tipo fêmur.
Tá, e qual seria a sua dúvida?
Entendeu?
Uhum.
E eu gostaria de saber se é do problema, assim, meu reumatológico ou se é do problema da coluna. Porque fica nessa última vértebra, assim, da último final do coisa, assim, da coluna, essas dores, e no, do lado, assim, nesse osso.
do fêmur. E você faz algum tratamento, toma medicação, faz fisioterapia?
Estou fazendo tratamento aí com a doutora aí, Mônica Nazaribaldi, no Núcleo de Atendimento Pacientes Reumáticos.
Tá certo.
Okay. E agora está me dando essas dores, eu não sei se é por conta do problema reumatológico ou é por causa do problema da coluna.
Ok, como identificar? Obrigada pela sua participação.
Escutando. Um bom dia, Deus te abençoe.
Bom dia para você. Vamos então aqui entrar, antes de voltar, falar dos casos, né, das causas da escoliose, que é a escoliose idiopática, que não tem causa definida. 80% da população tem escoliose e não tem motivo para ter. Mas antes de falar sobre isso, sintomas, né? O que que vai definir o sintoma de escoliose? Tem ouvinte na linha, já vamos então logo ele para não perder a ligação. Bom dia.
Bom dia, Patrícia.
Estamos te ouvindo, meu bem. Sua pergunta?
Tudo bem?
Tudo bem.
Eu sou ouvinte da Rádio Excel.
Que bom.
Muito obrigada.
Uma alegria falar com você, sua dúvida.
Igualmente. Eu quero uma explicação, por favor, Patrícia, porque eu estou ouvindo aqui a rádio, todo mundo está falando sobre esse problema, e eu estou com o mesmo problema nos pés. Eu tenho 54 anos e sempre eu tenho essa dor nos pés. Não é nos pés todos, é no carcanhar e na frente, entre os dedos. Aquele espinhado assim, parece que eu estou pisando num bocado de espinho e eu não sei o que é. Eu já troquei de sandália e eu não sei o que é. Por favor, eu quero a resposta.
Ok, obrigado. Veja bem, muita coisa, são muitos sintomas. Não sabe o que é a resposta... É a busca de um profissional, né? Essas pessoas precisariam, Rogério, ser acompanhadas por um profissional. E aí quem vai ser? A ouvinte tinha dúvida. É o reumatologista? É o ortopedista? Quem vai tratar esses problemas que foram citados aqui?
No caso da primeira ouvinte, que ela relatou que tinha artrite reumatoide, ela sim tem que ser acompanhada, como ela já faz esse acompanhamento, é importante com a reumatologista e também com o especialista de coluna, o ortopedista, para poder estar sempre investigando e evitando essas dores e ela ter uma condição de vida melhor. Essa nossa ouvinte que falou aí
do calcanhar,
dor no calcanhar, no pé, não parece ser uma dor específica da coluna, que é uma dor irradiada, ela é um pouco diferente. Aí seria importante ela ir num ortopedista, até especialista de pé, para poder estar investigando, vendo essas causas aí, dessas dores dela.
Esse esporão, né? O que
esporão, a fascite plantar, a própria artrose já do pé, isso causa, das articulações do pé, isso causa esse tipo de dor.
3328-7666 é o nosso telefone para a sua participação. Lembrando que o nosso assunto hoje, claro, tem muita dúvida, gente, sobre coluna. E quem sabe, né, vamos ver aqui a oportunidade. O doutor Rogério está voltando, outros profissionais da equipe aí também que ele faz parte. Mas hoje vamos colocar temas relacionados à escoliose. E aí vamos voltar à questão da idade, que também é outro fator de classificação. A escoliose pode aparecer em qualquer faixa etária, né? Vamos falar sobre elas.
Isso, Patrícia. Como eu falei, a escoliose mais comum é a idiopática, que dentro das escolioses ela interfere até em 80%. Ela é uma das mais causadoras, a escoliose idiopática. A escoliose idiopática ela é dividida em faixa etária, em infantil, que é de 0 aos 3 anos, juvenil, de 4 até 10 anos, a do adolescente, que dentro da idiopática ela é a mais comum, ela é até 90%, ela é de 10 anos até a sua maturação esquelética, e a do adulto, que já é o paciente já com a formação, maturação esquelética completa.
Dentro do adolescente, é na fase da puberdade que vai se observar mais, as meninas, ela tem maior ocorrência, já falamos disso aqui, né?
Isso, percentualmente, e é até um fator de progressão, sexo feminino, ela é a mais comum. Isso do adolescente. Do adolescente, ela é classificada com uma curvatura torácica à direita e lombar à esquerda, e que no sexo feminino ela é mais cometida, até 5 para 1, comparando com os meninos.
Agora, às vezes não tem sintoma. Pode ser que o adolescente está convivendo com a escoliose, ela até está evoluindo sem que ela sinta. Eu sei de um caso de um adolescente que descobriu, ela estava na praia com a mãe e pediu para que a mãe passasse o protetor solar nas costas. E quando a mãe foi passar o protetor solar, foi que percebeu que a coluna estava um pouco torta. Só aí que começou a investigação e essa adolescente depois teve que submeter uma cirurgia. Não teve, o tratamento foi colocado com colete, vamos falar aqui daqui a pouco, não resolveu e ela realmente fez a cirurgia. Então, é assintomático? Que tipo de sintoma ou sinal já pode indicar o problema para que o tratamento comece o quanto antes?
É uma boa questão, porque geralmente o próprio paciente ele não sente esse desvio da coluna. Porque, como eu falei, acima de 10 graus com rotação vertebral já é considerado escoliose. Só que 10 graus é muito pouco para a gente poder diagnosticar o próprio paciente. Então é importante sempre os pais estarem observando os filhos quando foram tomar banho, trocando de roupa, vendo a linha da coluna, se ela está uma coluna reta, se ela está com desnível dos ombros, está com desnível da bacia. Isso sem falar se a criança não tiver nenhum encurtamento dos membros inferiores, porque isso aí pode dar uma falsa escoliose, porque aí a bacia tem um desequilíbrio e aí a coluna fica torta. Mas não quer dizer que é a coluna, mas isso é bastante importante. Ela geralmente não causa dor. Então a criança vem até com desvio maiores, sem causar dor. Então, nunca percebe, porque ninguém nunca viu.
Nunca viu. E aí, aquela criança está com o ombro um pouco mais alto que o outro, um lado da cintura, às vezes a menina veste aquela saia, quer se arrumar e o vestido não fica certo. O que está acontecendo? É a coluna que está torta. E aí, precisa fazer esse acompanhamento, ficar observando. E o diagnóstico? Já que não aparece o sintoma, só o desvio, quando ele está bem importante, é aí que vai se perceber. Como é que eu posso fazer o diagnóstico, então? É um exame, é um acompanhamento médico? Como que eu sei que tenho escoliose?
O diagnóstico é clínico e por imagem. A gente vai examinar o paciente desnudo, aí vai avaliar ele no plano coronal e no perfil. A gente vai avaliar, como você já falou, a simetria dos ombros, que é a cintura escapular, ver se os ombros estão nivelados, a bacia. A gente vai observar, a gente chama de triângulo de Thaler, que é o ângulo formado entre a região medial do braço e o corpo, para ver se não tem desvio, e também com as radiografias panorâmicas da coluna, que a gente vai avaliar a coluna desde a região cervical até a bacia.
Feito o diagnóstico, identificada a escoliose, ela vai, lógico, indicar o tratamento. E qual vai ser o tratamento possível? O tratamento indicado está relacionado com o nível que está a curvatura, Rogério?
Isso, correto. Até 10 graus, como eu falei, não é escoliose. A gente classifica como uma assimetria, um desvio leve. Acima de 10 graus, até 20 graus, a gente faz o tratamento conservador, que é o tratamento sem uso de colete. A gente orienta os pais, orienta a criança a fazer atividades físicas de alongamento, fisioterapia, fortalecimento da toda a musculatura abdominal, do quadril e da coluna, para poder melhorar essa postura e evitar esse desenvolvimento. E tá o importante, sempre acompanhando com o médico de 6 em 6 meses para ver se essa curva não está em desenvolvimento. Porque é importante saber que, como ela tem a classificação da idade, então as curvaturas, se a criança tiver entre 4 e 10 anos, criança juvenil, ela está com potencial muito alto de crescimento, porque ela não está a maturidade esquelética formada. Então isso é tá importante, esse acompanhamento de perto.
Então vai ter que esperar, vai ter aquele momento do estirão, vai acompanhando, vai observando, vai fazendo atividade física, vai fortalecendo a musculatura. Agora tem que fazer. Não adianta saber que tem um problema e deixar para lá, que vai ficar, não, porque tem grande chance disso se agravar. No caso da curvatura está um pouco maior. Vamos falar disso, mas antes abrir espaço para o ouvinte que tem uma dúvida. Bom dia.
Doutor, é o seguinte, eu visito uma idosa e ela disse que vendeu uma fazenda para cuidar da coluna. Ela disse que a coluna dela está separada, um negócio assim, sabe, de um pedaço para outro. Que o médico falou para ela que se ela operar, ela vai andar em cadeira de roda. Ela já é uma senhora de idade, ela não gosta nem de dizer a idade, mas ela já passa dos 90 anos.
Sim.
Mas ela tem os remédios que ela toma, ela não sente dor, ela caminha de manhã e caminha de tarde no playground do prédio dela. E ela só se queixa assim, dessa coluna eu não vou melhorar. Mas eu disse, mas a cabeça da senhora está boa, a senhora lê muito, a gente brinca e tudo, isso não é bom? Então, eu sempre faço questão de dizer para ela, para ela dizer assim, olha, eu tenho um dinheiro no banco, eu vendi uma fazenda para pagar minha resto de vida, minha saúde.
Sim.
O que é que o senhor acha disso, doutor? Eu vou ficar ouvindo.
Ok.
Bom dia.
Quer dizer, tem idade para a gente tratar da coluna?
É, como ela me falou que ela tinha tem 90 anos, ela anda no play, não sente uma dor tão aguda assim. Isso é muito importante, que a cirurgia é o último passo de qualquer tratamento. Então, você tem que sempre avaliar o risco-benefício e saber se realmente tem indicação da cirurgia. Que às vezes, essa paciente de 90 anos, que já anda no play, é lúcida, como a ouvinte falou, ela às vezes fazendo um fortalecimento, uma hidroginástica, um tratamento fisioterapêutico e um acompanhamento de perto com o ortopedista,
ela vai ter uma
qualidade melhor de vida.
Então, voltando ao tratamento. Primeiro, observa, vai ver se aquela curvatura vai evoluir, atividade física. Se não evoluiu, aí o próximo passo seria o quê? O uso do colete?
Pronto. Aí, como eu falei, de 10 a 20 graus, você faz aquele tratamento de reabilitação. De 20 a 40 graus, para as crianças que ainda estão em crescimento, em desenvolvimento, não tem a sua maturidade esquelética formada, você usa o colete de acordo com a localização da curva, né? Se o ápice da curva for até a sétima vértebra torácica, se for acima, você tem que usar aquele colete que vem desde a cervical, que é conhecido como colete de Milwaukee, cervical, torácico e lombar, até o sacro. E se for abaixo de T7, você pode usar aquele colete que pega, que é usado com TLSO, que é o colete de Boston, que isso para crianças com graus de 20 a 40.
E vai usar quanto tempo? Às vezes por mês, até um ano, né?
Isso. É importante saber que o colete é para ter um acompanhamento de perto. De 4 em 4 meses, você tem que ir no seu médico, tá acompanhando com radiografias panorâmicas seriadas, para poder ver esse crescimento. Porque até o estirão do crescimento, como você falou, que é a maturidade esquelética, que em mulheres é na menstruação, até ela menstruar, um ano a um ano e meio após a menstruação, ela ainda tem esse crescimento. Então tem que sempre acompanhar de perto. Porque se passar desse grau, como eu falei, em crianças imaturas, acima de 40, 45 graus é tratamento cirúrgico.
Pois é, então o colete não resolveu. Agora tem que usar certinho, não adianta. Claro que o colete não é uma coisa confortável, não é uma coisa que toda adolescente quer usar, que ela vai ficar feliz, não. Nós sabemos disso, que às vezes incomoda, é difícil, mas tem que fazer o tratamento. Não tem jeito, teve o diagnóstico, a indicação é para usar o colete, aí vai ter que fazer certinho, porque isso vai significar a sua qualidade de vida no futuro.
Importante ser citado nesse assunto, para os ouvintes até que já usam colete. O importante do tratamento do colete é como se fosse parte de sua pele. Você tem que usar ele 23 horas por dia e você tira ele apenas uma hora ao dia para fazer uma atividade física, uma natação, uma ginástica, porque ele vai fazer a função não de correção, mas vai tentar evitar essa progressão da curva.
Ok, nós temos várias perguntas aqui pelo WhatsApp, nosso tempo está curtinho, temos pouco tempo, quase 5 minutos aí para finalizar o programa, então vamos tentar responder a todos aqui num bate-bola, né? Maria das Graças, é verdade o mito que coluna dói? Já falamos um pouco disso.
Realmente a coluna dói, temos que saber qual a causa, a patologia que está causando essa dor.
Tem um ouvinte, Maria Auxiliadora, com a filha de 18 anos, que a gente já acompanha aí, né, a situação da filha da Dora. Tem indicação de cirurgia, ela já encaminhou para o hospital Santa Isabel, está acompanhando e aguardando o diagnóstico. Em alguns casos é inevitável, aí a cirurgia vai ser indicada.
Isso, né? Como eu falei, no caso dela, a criança, ela não falou a idade.
18 anos.
18 anos, isso. A gente já tem uma maturação e provavelmente uma maturação esquelética já normal, acima de 50 graus. Realmente tem, porque acima de 60 graus você já influencia na função pulmonar.
Irenil diz que fez 50 anos ontem, parabéns para você, diz que sofre muito com dor na coluna, já acorda sentindo dor, tem bico de papagaio, que é outro assunto que podemos tratar aqui em outra oportunidade, né, Rogério?
Com certeza, até foi citado pelo ouvinte anterior, bico de papagaio, a patologia da coluna chamada de espondiloartrose, e realmente causa dor pelos desgastes das estruturas anatômicas da coluna.
A Graça fica algumas horas sentada, ela é consultora, né? Vende produtos de beleza, mas também passa muitas horas sentadas em frente ao computador. E sente muita dor no cóccix, né? Aquele ossinho lá no final da coluna. Você tem tratamento?
Tem sim. Tratamento para essas patologias são com a fisioterapia. Importante também fazer um acompanhamento com um cirurgião de coluna para ver se realmente essa causa é uma inflamação crônica do cóccix, que tem que ser tratada de perto.
A Sônia quer saber, ela disse que tem escoliose cervical, está fazendo acompanhamento, né? Ela quer saber, ela não tem plano de saúde e sente uma dificuldade muito grande em encontrar um especialista em cervical para fazer um acompanhamento melhor. Ela disse que sente muita tontura, se isso pode estar relacionado ao problema.
Tontura geralmente não é a causa, não é um sintoma da escoliose, não. Eu aconselho ela a procurar também um neuro ou um otorrino para poder ver, descartar essa causa da tontura.
Uhum. Saber o que é, né? E aí a dificuldade de encontrar no setor público, a gente traz aqui o doutor Rogério, que trabalha em dois hospitais particulares, também pode ter convênios pelo SUS. O Costa também atende pelo SUS ou só particular e convênio? Só particular, consulta particular ou pelo convênio, mas existem também ortopedistas aí, centros e ambulatórios públicos que podem fazer o seu acompanhamento, sim. A Luciene Pimentel, ela tem uma filha de 14 anos, ela disse que por conta do celular e muito tempo no computador, está ficando com a coluna torta. Isso é verdade? Se que sirva de alerta para quem está nos ouvindo.
Isso é importante. Com o advento da tecnologia, a criança hoje está com o celular, olhando para a TV, com o iPad, então, com as mochilas mal posicionadas, isso tudo pode fazer um desvio da coluna postural e, se deixar por longo tempo, se tornar estruturado.
Ouvinte Jaciana, ela já foi ao cardiologista, fez exames cardiológicos, disse que não tem, enfim, ela quer saber se problema de coluna pode trazer outras complicações. Qual seria a complicação mais séria no caso de uma escoliose não tratada?
Como eu falei, escoliose com grau muito avançado, acima de 60 graus você já tem uma alteração funcional do pulmão, e acima de 100 graus de curva torácica você já tem uma diminuição da capacidade vital do processo respiratório.
A musculação ajuda na escoliose? Pergunta da Cláudia. Que atividade física seria mais indicada?
Atividades, como eu falei, a natação, a fisioterapia, alongamento, reforço de toda a musculatura do quadril, peitoral, musculatura paravertebral.
Última participação, tenho muita dor na cervical, que envolve os membros, os braços, costas, porém já fez fisioterapia 4 vezes, dói muito, e enfim, ela quer saber se essa dor chega até o pescoço e se pode irradiar, né, a dor da coluna.
Correto, é importante ela fazer uma avaliação com um especialista de coluna, membro da sociedade de coluna, para avaliar se essa dor cervical é por uma compressão, uma radiculopatia que está causando essa irradiação da dor.
Quando faz atividade física e dói mais ainda. CPK, o ouvinte disse que gostaria de saber se o CPK tem a ver com coluna, porque está sempre alta e ela tem problema de coluna.
CPK é um marcador inflamatório do nosso corpo, que pode estar elevado por diversas causas. Até uma artrite reumatóide, um processo inflamatório de qualquer causa pode estar aumentado e pode causar essa elevação do CPK.
Então, de fato, pode ter relação. Ok, gente, nosso assunto de hoje foi escoliose, mas já vimos que coluna tem muito o que dizer, muito o que falar. A gente agradece a participação hoje do Rogério Vargas, que esteve aqui com a gente. Já está feito o convite para que ele possa voltar e esclarecer outras dúvidas. Muito obrigada.
Obrigado, eu agradeço, é um prazer estar esclarecendo para a nossa população aí, que são coisas importantes aí da coluna.